NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia para tocar um assunto delicado e importante, não podemos fingir, sobre o que está acontecendo com o nosso queridíssimo Golden State Warriors, Steph Curry. O que está acontecendo, Pedro? Esse episódio é dedicado ao momento que o Golden State vive, um momento confuso, não está nem na zona para o play-in, nem na zona de repescagem, se a gente olhar agora a tabela de classificação da Conferência Oeste. Claro que a Conferência Oeste é sempre muito animada, sempre muito disputada, é a poderosa Conferência Oeste, tem muita mudança nesse comecinho. Agora, 11º colocado, um time que tem Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Chris Paul, Wings, tá difícil. O que está acontecendo, Pedro?
Verdade, Camilo. Salve, Camilo. Um salve para você que está ouvindo a gente. É impossível tapar o sol com a peneira, né? Eu acho que o que chama muito a atenção negativamente nessa temporada da NBA, primeiro, né, é impossível a gente não falar do Memphis. Obviamente, é gritante o que acontece com o Memphis, né? A disparidade em relação ao que a gente viu na temporada passada. Tem lá a questão do Jamoran fora, mas chama muita atenção o que acontece com o Golden State Warriors, né? Em termos de produtividade, em termos de aproveitamento, né, nas vitórias. Só para dar um contexto, né, o Golden State é 11º na tabela do Oeste nesse momento, atrás de Houston Rockets, né, que está ali num processo de reconstrução que você e Roque abordaram também no último episódio do Ponte Aérea. E o Golden State, com 7 derrotas das últimas 10 partidas, desperdiçou uma vantagem de 24 pontos contra o Sacramento Kings na semana passada. Poucos dias depois, desperdiçou outra vantagem de 22 pontos contra o Los Angeles Clippers no último sábado, né? Está fora do mata-mata da Copa da NBA. É um ataque mediano, uma defesa ruim. Enfim, eu acho que chama muito a atenção o momento em que se encontra o Golden State Warriors. E eu, particularmente, Camilo, apontei o Golden State como um time que corria por fora em relação ao título, né? A gente tinha ali, no começo da temporada, a gente tinha algumas unanimidades em relação a times que vão brigar por título, fundamentalmente 4 times, Denver, Phoenix, Boston e Milwaukee. Eu acho que muita gente, ou praticamente todo mundo, apontou esses times como os times que iriam brigar de fato pelo título. E ali numa segunda prateleira, seria muito natural a gente colocar o Golden State pelo Stephen Curry, pelo Steve Kerr, né, por todo aquele core ali com o Draymond Green, o Klay Thompson. Mas o fato é que o time tem um começo de temporada muito ruim, né, por diversos aspectos, né? É um time que, em relação ao Klay Thompson, né, está muito aquém, obviamente, do seu auge, mas faz uma temporada ruim, especialmente em relação à seleção de arremessos. O Klay Thompson está forçando demais as jogadas ofensivas, né, até fugindo um pouco da filosofia do Golden State. O Klay Thompson é hoje um especialista que não entrega a sua especialidade, né, aquele cara que emergiu do Golden State como um grande defensor no um contra um, né, defensor no ponto de ataque, que ajudava com o jogo de transição, com bola de três, com boa seleção de arremessos. Ele não é mais esse cara, né? E, obviamente, passou por muitas lesões sérias, mas o fato é que nessa temporada isso está muito visível, está muito gritante. Inclusive, defensivamente, o Klay Thompson não é mais esse cara. Ele é batido muito facilmente por armadores mais baixos, explosivos, né, dessa defesa no ponto de ataque. A gente tem a questão do Draymond Green, né, sempre gerando problemas. Ele só está atrás do Porzingis e do Trae Young em relação a faltas técnicas na temporada. Ainda a gente pode colocar aí também nessa equação o fato do Draymond Green não ser mais o defensor de outros carnavais, né, está começando a regredir, o que é natural. É impossível você ser toda a sua carreira na NBA candidato a defensor do ano. Não é mais aquela defesa que faz a diferença, faz a diferença em algumas situações específicas, mas a constante, que é o que o Golden State precisa para render, essa constante não está acontecendo, né? E aí eu traria um terceiro nome aí para a gente abordar, que é o Andrew Wiggins, né? Certamente a pior temporada da sua carreira, muito mal nos arremessos de três, né? Então não está conseguindo contribuir também. Eu acho que a raiz do problema do Golden State são esses três jogadores, né? Não estão conseguindo render. Não dá para falar um grão de areia do Steph Curry, né? Tá entregando o que se espera realmente, quase 30 pontos por jogo, né? Aquela maneira intensa que ele tem de jogar ofensivamente. Mas esses três jogadores, Camilo, eu acho que eles estão muito fora da curva negativamente, né? E eu acho que o Golden State sente. Mas o fato é que eu tenho a impressão, Camilo, e aí é um ponto que eu gostaria de trazer com você para também saber a sua opinião. Eu acho que o Golden State está muito refém de um trio que deu muita coisa para a franquia, né? Eu acho que o Klay Thompson e o Draymond Green têm carta branca demais, têm crédito demais, são praticamente donos do time, e me parece um processo de negação do desmame, porque a sensação que eu tenho, né, se eu fosse de repente torcedor do Golden State, eu gostaria de ver uma reformulação, né? Eu gostaria de ver o time, a franquia abrir mão desses dois jogadores e tentar adaptar outras peças em torno do Curry, não desperdiçar esse auge do Curry, porque esses dois estão dando sinais de que não vão voltar a ser o que já foram um dia, né? E aí, obviamente, existe uma relação muito forte dessas duas peças com essa franquia. Foram caras muito fundamentais que deram títulos para a franquia. Mas eu não consigo ver o Golden State sair desse buraco se não fizer uma reformulação, se não buscar peças mais interessantes ao lado do Curry, né? O Curry é o cestinha do time com 30 pontos, o Klay Thompson é o vice-cestinha do time com 15. Olha a distância que tem, né? Você, para competir hoje na NBA, você precisa pelo menos de duas estrelas entregando pelo menos 20 pontos por jogo. Então a gente tem o Steph Curry muito lá no topo, e aí dali para baixo você não tem muito respiro, né? Não dá para acreditar que milagrosamente o Klay Thompson ofensivamente vai voltar a ser o que era e o Draymond Green vai voltar a ser a constante que era defensivamente. Então eu vejo esse ponto muito claro para mim, Camilo.
É, você tocou em pontos, Pedro, que são indubitáveis, são inegociáveis realmente, as questões individuais, né, do Klay Thompson, do Draymond Green, e a questão do tempo. A questão do tempo é algo inevitável.
É o
As pessoas vão
cruel, o
ficando
tempo é
mais velhas,
cruel.
é cruel. Tem três jogadores na liga, e você citou um deles, que parece não sentir, eles parecem não sentir o tempo, e eles nunca são uma questão para a performance dos seus times. Eu estou falando do Steph Curry no Golden State Warriors, que é o assunto desse episódio. Estou falando do LeBron James no Los Angeles Lakers e do Kevin Durant no Phoenix Suns, mas não estou falando deles só nesses times especificamente. Estou falando desses três jogadores em toda a carreira deles. Isso é muito raro. Isso é muito raro. O que acontece no Golden State, aí eu queria dar uma contextualizada antes, Pedro, e já respondendo você, eu acho que eu concordo com você, acho que perderam o fio da meada. Para as reformulações, deram poder demais para o Klay Thompson, para o Draymond Green, e falta habilidade para essa transição de gerações. Draymond Green e Klay Thompson podem seguir em suas lideranças do grupo, do Golden State, mas não precisam jogar mais 30 pontos por minuto, 30 minutos por jogo, que é o que está acontecendo. Mas eu queria fazer um contexto maior da franquia. A franquia Golden State Warriors é uma franquia protagonista nas últimas 2 décadas de NBA. Impossível falar do que aconteceu na NBA no século XXI sem falar o que fizeram os dirigentes e todo o front office do Golden State no recrutamento do Klay Thompson, do Draymond Green, do Steph Curry, na criação de um time mágico, naquele time que tinha também Kevin Durant e talvez, na minha opinião, tenha sido o grande time da história da NBA, com aquele recorde na temporada regular e depois destruindo o Cleveland Cavaliers do LeBron James na final. O mentor daquilo tudo não está mais, Pedro. É o Bob Myers. Ele,
Bob
aliás,
Myers.
aparece na TV com certa frequência comentando partidas e com ar muito leve. Eu sinto ele com ar muito leve. Talvez quem tenha feito o melhor de si. Quem tem aquele, sabe aquele ar leve de dever cumprido, de quem ganhou grana e se realizou, de que não podia fazer mais. A impressão que eu tenho é de que ele tentou fazer uma reformulação. Existem jogadores para isso. Tem o Kuminga, tem o Moses, tem alguns atletas jovens do Golden State que simplesmente não conseguem espaço para se desenvolver. Para você apostar num jogador jovem, você tem que colocá-lo na rotação. Você tem que apostar nesse jogador, talvez no quinteto inicial. Isso está acontecendo aos poucos agora com o Moses. Mas não é algo constante, estrutural na equipe do Golden State. E aí eu não queria citar todos os jogadores, porque é realmente muito complicado. Eu queria focar no Klay Thompson, tá, Pedro? Eu acho que o Klay Thompson talvez explique o que possa estar acontecendo com o Golden State Warriors. O Klay Thompson, ele tá jogando 30 minutos por jogo. E ele tá com uma média de pontuação que só é superior ao primeiro ano dele de NBA, 2011, 2012, quando ele conseguiu 12,5 pontos por partida. Ele está agora com 15,7 pontos por partida. O Klay Thompson é um scorer. Ele é, antes de tudo, um arremessador, um cara para puxar ponto para a equipe. Ele foi, durante algum tempo na carreira dele, um ótimo marcador. Não é mais. Recentemente a gente viu essa bola do Paul George na cara dele, definindo a partida, problemático, Clippers contra o Golden State. O Klay Thompson perdeu a explosão para a defesa também. E uma explosão que ele tinha, um tempo de bola, um tempo de jogo de perna que ele tinha, que ele grudava o corpo dele no adversário, que era sempre um destaque de ala, e ele conseguia diminuir essa média de pontuação do adversário. O Klay Thompson, se a gente olhar também nas médias dele de toda a carreira, a gente vai ver realmente que é o pior momento dele. Assim, ele nunca chutou tão pouco na carreira, somente no ano em que foi rookie, no ano em que foi calouro. Ele está chutando 13 bolas por jogo, 13 arremessos de quadra. No ano passado ele chutou 18, na temporada passada. E aí depois 17, antes 17, antes 18, antes 16, 17, 17. Nunca tão baixo, nunca 13. E ele é um titular da equipe. Ah, Camilo, mas quem seria o titular no lugar dele? Olha, o Chris Paul, quando joga, vem ajudando. Vem fazendo jogadas legais com Steph Curry. Já deu demonstrações de que o jogo dele casa com Steph Curry. É até uma teoria do Richard Jefferson, que foi um ótimo jogador hoje, é um bom comentarista na TV americana. O Richard Jefferson defende que o Steph Curry não é um point guard, ele não é um armador clássico. Ele é um shooting guard, ele é um segundo armador, porque joga muito sem a bola e ele gosta de jogar. O Curry casa com um armador que procura o melhor passe. E esse cara é o Chris Paul. O que está acontecendo agora realmente é um time engessado, que não consegue se desenvolver os seus jovens e que não sabe o que quer. Vai fazer o quê? Vai deixar o Curry como o grande herói, fazendo 35, 40 pontos por jogo e tendo uma ocasional, alguma eventual boa performance de algum coadjuvante, no caso o Klay Thompson, no caso algum medalhão, o Draymond Green, ou não. Dessa vez não tem mais Jordan Poole. Jordan Poole, com todos os seus problemas, todas as suas irresponsabilidades, era um cara que com a mão quente fazia 30 pontos num jogo e decidia uma noite esquisita para o Golden State Warriors. Agora, eu queria dar uma mensagem aqui também de esperança para quem torce para o Golden State, para quem acompanha o Golden State. Eu acho que todo mundo que ama basquete, ama NBA, olha com atenção e carinho para um time que tem um dos maiores jogadores, inegavelmente, da história do basquete, o Steph Curry, um dos maiores técnicos e uma das maiores figuras vitoriosas da história da NBA, o Steve Kerr. E tem muito Hall da Fama nesse time. Eu acho que o Draymond Green vai acabar entrando no Hall da Fama, o Klay Thompson, inegavelmente, um dos maiores arremessadores da história, Chris Paul, Curry, jovens de valor e uma franquia muito forte. Então eu acho, Pedro, que as pessoas estão vendo isso. Não é segredo que a gente está falando aqui. O Golden State, eu sempre repito isso, gosto de repetir isso. Na minha experiência como correspondente aqui nos Estados Unidos, acompanhando algumas franquias, a franquia dos Warriors é uma organização que se destaca pela modernidade, pela maneira como eles tratam as pessoas, pela maneira como eles conseguem enxergar o presente e o futuro da NBA, de como se faz esporte no mundo, esporte profissional. E está todo mundo muito atento ao que está acontecendo. Acho que essa janela de transferência pode guardar algumas. Eu estou falando da trade deadline, pode guardar algumas surpresas positivas para quem torce para o Golden State, porque há alguns buracos bem visíveis, né, no elenco da equipe. É, principalmente com essa questão de pontuação, realmente. O Golden State tem um estilo de jogo que não condiz mais com as peças que tem. É um time que joga muito rápido, que é o time do Steve Kerr, é o time do ataque de 5, 6, 7 segundos, mas é o 12º ataque ainda em pontuação. E para esse estilo de jogo tem que estar entre os 5, entre os 6. Mesmo se fizer uma campanha mediana. Mas o pace, o ritmo que impõe a partida, para o ritmo que impõe a partida, o Golden State tinha que estar numa colocação melhor em relação ao ataque. E a defesa é aquilo que você falou, Pedro. É, os corpos estão mais antigos, mais cansados. O tempo passa para todo mundo. E aí não vai nenhuma crítica. A gente critica o Draymond Green muito mais pelo comportamento que pela bola mesmo que joga. É um grande
Sim.
jogador. O tempo está passando para esses caras. O tempo está passando para o Klay Thompson. Eu acho, nem acho que o Klay Thompson esteja fazendo uma temporada horrorosa, um vexame. Acho que não é isso, não. Acho que ainda joga com muita dignidade. Acho que ainda é um cara, um ótimo jogador de basquete, um QI de basquete excelente. Agora, o corpo não responde mais, muitas vezes. E aí, ao lado, a gente vê o Steph Curry, tenta comparar com o Steph Curry, mas é como comparar com jogadores que estão muito além da nossa compreensão, da média, de qualquer padrão, né, Pedro?
É, não dá para fazer esse tipo de comparação, até porque, né, o Curry é um talento geracional, que não é o caso do Klay Thompson. O Klay Thompson passou por lesões muito graves, né, Camilo? Ruptura de ligamento de joelho, ruptura de tendão de Aquiles. Então, além de ter o fator tempo, né, tem um histórico aí que é muito doloroso, né? É difícil você exigir que esse jogador tenha esse tipo de rendimento, mas de qualquer maneira, o Steve Kerr, ele parece muito relutante em dar minutos para esses jovens que você citou, né? É quando eu falo que os veteranos têm muito crédito. Eu acho que crédito até demais. O Moody merecia jogar mais de 18 minutos por partida, que é o que ele tem jogado. O Kuminga merecia. O Podziemski é um cara que, porra, entra, dá vida, é extremamente agressivo na defesa. Então, eu acho que deveria ter um olhar um pouco mais atencioso para esses jovens que estão chegando. Se você quer investir nesses caras para serem peças, dentro da franquia para os próximos anos. Então, eu não sei se o Steve Curry e a diretoria do Mike Dunleavy Jr., né, que é o cara que substituiu o Bob Myers, eu não sei se o Steve Kerr e o Mike Dunleavy Jr. estão na mesma página em relação ao que vai ser o Golden State daqui a 3, 4 anos, né, que é o momento em que o Klay Thompson e Draymond Green vão estar definitivamente num declínio que é inegável, né? E eu acho que o time, nesse momento, tem lacunas muito visíveis. Por exemplo, por ser um time que é mais regido ali pelos veteranos, em que os veteranos têm mais tempo de quadra e os corpos envelhecidos do Draymond Green e do Klay Thompson, por exemplo, o Golden State se caracterizou por ser, obviamente, o time do jogo do perímetro, né, das ações de perímetro com muita movimentação sem bola, muita movimentação de bola, muita bola de três e defesa agressiva para sair no contra-ataque e pontuar. O Golden State é hoje o segundo time que menos pontua em contra-ataques, né? Então, é um time mais envelhecido que não tem mais essa capacidade de sair na velocidade e pontuar no contra-ataque. O Golden State é, com folga, o time que menos pontua no garrafão do adversário. Então, você não tem também um jogador que é referência no garrafão. Você tem, claro, o voluntarioso, que é Kevon Looney, que é um cara que entende muito bem o sistema e se mostra muito disponível ali no garrafão. É um cara que consegue pontos de maneira muito oportunista, né? O cara que não trabalha ali no poste baixo para conseguir amarrar o seu ponto. Ele é oportunista para receber o passe, né? Participa da realocação do Steph Curry, mas não é aquele cara que se impõe e pontua, de fato, no garrafão, excelente reboteiro, mas o Golden State não tem essa referência de garrafão para fazer um desafogo quando a bola de três não está caindo. O Golden State não é o time de meia distância, né, de arremessinho de meia distância. Então, são lacunas que dialogam também com o elenco que tem na mão o Steve Kerr, né? E aí também entra o fato do Steve Kerr não dar minutos para os jogadores jovens se desenvolverem e enfrentarem desafios. No jogo contra o Sacramento, o Moody estava muito quente, metendo bola de três, e o Steve Kerr tirou o Moody para colocar o Klay Thompson, né, para manter a minutagem do Klay Thompson, e o time seguiu na derrocada, né? Explodiu ali uma vantagem de 24 pontos. Então, são questões ali que o Golden State tem que se perguntar internamente o que que a franquia quer. Se você quer dar esse conforto, né? Se você quer dar essa contrapartida para Draymond Green, para Klay Thompson, que claramente são dois jogadores que querem se aposentar jogando ao lado do Steph Curry, né? Esse trio, eles querem se aposentar juntos, né? Mas quem vai chegar lá de cima da cúpula e falar, ó, não vai rolar mais, porque não está dando certo. Se a gente quiser brigar por título, a gente vai ter que tentar trazer um Siakam da vida para jogar com Curry e mais outras peças, o Anunoby, e vai ter que ser assim. Quem vai chegar e vai bater na mesa e vai dizer que não, vocês não vão se aposentar juntos, vão ter que fazer reformulação? É uma situação interna muito delicada, né? E aí você falou de motivos para o torcedor do Golden State ter um pouquinho de otimismo. O Golden State na temporada passada teve um início bem parecido com esse início que a gente está vivenciando, né? Mas, ao contrário da temporada passada, me parece menos provável uma ascensão a ponto de a gente dizer que o Golden State vai brigar por título. Pode ser que o Golden State se recupere, sim, mas eu ficaria muito surpreso de ver uma recuperação, por todos os fatores que a gente colocou aqui, uma recuperação no nível Golden State brigando por mando de quadra no playoff. Acho que pode sim se recuperar, pode pegar vaga direta no playoff, mas acho pouco provável mando de quadra.
Eu já nem sei se é provável pegar uma das seis primeiras posições, né? O que compreenderia a vaga direta nos playoffs, sendo que da sétima à décima colocação você disputa uma repescagem para conseguir essas duas últimas posições, sétimo e oitavo colocados, para jogar o mata-mata da NBA, os playoffs da NBA. O Golden State vive uma situação inversa de muitos times da Conferência Oeste. A gente vê o Sacramento Kings cada vez mais maduro, né, numa posição de protagonista na Conferência Oeste. A gente vê o Denver Nuggets forte, bem. A gente vê o Minnesota Timberwolves crescendo, voando. Dallas Mavericks se acertando, crescendo,
A
voando.
molecada do Oklahoma.
A garotada do Oklahoma já jogando o presente e não mais pensando só no futuro. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil para o Golden State achar aquela Phoenix Suns. A gente pode falar do Phoenix Suns, a gente pode falar do próprio Los Angeles Lakers, que vai certamente melhorar depois da janela. Então, assim, eu não vejo, né, tanto espaço assim para uma melhora em relação à performance, em relação a desempenho de tabela. Agora, o Golden State precisa mudar de caminho, talvez. Precisa aceitar que a vida está passando. E isso não tem a ver com descartar as grandes estrelas, descartar os grandes nomes. Acho que dá para reposicionar. Sempre lembro do dia em que o Tony Parker, que nunca foi uma figura fácil, tá? Nunca foi um queridinho, não. O Tony Parker sempre teve sua marra, enfim, sua confiança. Chegou para o Popovich, isso se tornou público, falou: olha, acho que o DeJounte Murray já tá na hora já. Não tá dando mais para mim. E o Popovich mudou, e o DeJounte Murray começou jogando, era um garoto, à época de 22 anos, começou na equipe titular do San Antonio. O Tony Parker entrava do banco e continuava sendo uma lenda do San Antonio. Você não deixa de ser uma lenda porque você teoricamente perde posição. Eu só queria lembrar uma coisa, que é a seguinte: o Klay Thompson foi perguntado sobre isso, Pedro, numa entrevista coletiva. Mas foi perguntado, e a pergunta foi muito bem feita. Foi uma pergunta sutil, achei de certa forma elegante e num tom correto, num tom respeitoso, perguntando se acha que deveria haver mudanças no, no, nos caminhos, nas rotações e na escalação do Golden State. E ele ficou super ofendido, defensivo. É assim, Klay Thompson, normalmente, nas situações. Historicamente, ele é assim, né, em toda a carreira dele. Isso mostra até uma pureza no bom sentido, né? Porque é um cara de verdade. Ele falou: oh, você quer que eu saia? Então, você está falando para eu sair? É isso? Ou não, só estou perguntando se
Isso
você
porque a
acha.
pergunta foi elegante. Imagina se tivesse sido mais
A
direto.
pergunta foi em relação ao time inteiro. Tem várias questões no time, não é só uma questão dele sair. E isso, para mim, é um sinal muito claro de que ele já se sente um pouco pressionado, que ele já se sente um pouco fora do lugar que ele já esteve. Klay Thompson é um dos grandes arremessadores da história da NBA. Klay Thompson é um dos jogadores mais importantes dessa geração. A gente não consegue contar o que foi o basquete nos últimos 20 anos sem falar do que foi o Klay Thompson com o Splash Brothers, com o Curry. Muitas cestas importantes e fundamentais para títulos. Um cara grandioso, realmente. E uma figura que todo mundo gosta, um cara que veio de uma reviravolta de carreira com uma lesão gravíssima e conseguiu ganhar um título depois de uma. Ele praticamente teve duas lesões de sequência, ficou 2 anos fora, voltou e foi campeão, jogando bem. Ou seja, um cara que não tem mais nada para provar para ninguém. Quando ele responde de maneira, vamos dizer assim, irritado, de maneira irritada, acho que demonstra que realmente há um problema em relação ao que vem sendo escalado e o que vem sendo trocado, né, e mudado na dinâmica do time do Golden State. Pedro, e lembrando ao amigo, amiga que está acompanhando o Ponte Aérea, já chegando às considerações finais, de que temos todas as terças e sextas episódios novinhos em folha, terças e sextas, e se quiser falar com a gente, a nossa conta no Twitter, no X, tem gente já chamando de X, é @aerea_ponte, @aerea_ponte, se quiser dar seu comentário, seu pitaco, enfim, sua sugestão, estamos sempre abertos a ouvi-los nessa conta, @aerea_ponte. Pedro, muitos assuntos ainda a serem comentados. Basquete bombando, NBA bombando, essa NBA Cup, que eu tenho lá minhas reservas, admito para você, acho uma coisa meio esquisita. Mas a galera parece que está gostando, a galera está gostando. A gente vê aí, e tô na torcida para um time que não tem chance de ser campeão da NBA, ser campeão pelo menos dessa American Cup. E acho que precisamos de um episódio no futuro, num futuro bem próximo, para falar do Indiana Pacers e para falar de Tyrese Haliburton. O que que você acha, Pedro?
Com certeza absoluta. Indiana Pacers está merecendo muito, né, esse show ofensivo regido pelo Tyrese Haliburton. E em relação ao Golden State, a reflexão que eu deixo, a consideração final, é de que Joe Lacob, Mike D'Antoni Jr. e Steve Kerr vão ter muito trabalho se eles quiserem ainda aproveitar esse auge do Curry para levar mais um título para o Golden State. Vão ter muito trabalho aí, decisões duras, difíceis, complicadas. A serem tomadas.
Que loucura, né? O Curry, numa idade já avançada para um jogador de alto nível da NBA, né? Dentro das médias de idade, claro que a gente quer que ele jogue bem para sempre e tomara que isso se estenda. Mas o Curry, ainda na minha opinião, ele é um dos 5 melhores jogadores da NBA. Se eu tivesse que listar ainda os 5 melhores jogadores, aqueles caras que para você ter no teu time, para você contratar, se o mercado fosse livre, você pudesse pegar quem você quiser, acho que o Curry está ali. Ao lado do Jokic, do Giannis, do Joel Embiid e talvez do Tatum, ali com Doncic querendo entrar nessa briga aí. Vamos nessa. Na próxima, vamos ver se a gente consegue falar sobre o Tyrese Haliburton, Indiana Pacers e o desfecho dessa liga aí, dessa Copa, na verdade. Tem a Copa do Brasil, tem várias Copas, né? A Copa da Inglaterra, a Copa da Europa, tem a Copa da NBA agora, que vai ser resolvido em Las Vegas, um grande evento promocional aí da NBA. Pedro, voltamos na próxima?
Na próxima, voltamos. Até a
Valeu,
próxima.
Pedro. Abração, valeu.
NBA.